Nós estamos recebendo aqui a professora Isabel Silva, presidente do Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, aqui de Vacaria, e também a Joyce Schiocchetti, que é psicóloga e coordenadora da saúde mental aqui no município, além da Lourdes Bortoletti, que é enfermeira do CAPS e também conselheira do COMAD. Nós temos dois assuntos para tratar. O primeiro, esta preocupação, né, que o COMAD tem com relação às festas de final de ano, às festas de formaturas escolares que vão acontecer, e a questão da proibição da venda das bebidas alcoólicas nestes espaços. Inclusive, houve reuniões aí com relação a este assunto, já tratamos disso em outra oportunidade, a Isabel também esteve aqui. E depois, no segundo momento, falaremos aí de um evento que vai acontecer no dia 13 de dezembro no CAT, uma ação aí que vai contar com palestras e diversas atividades aí para a comunidade, mas que elas vão detalhar em seguida. Presidente do COMAD, Isabel Silva, seja bem-vinda conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda, né? Nós estamos aqui mais uma vez, hoje como presidente do COMAD, né, para a gente refletir um pouco, né, a importância do COMAD.
Exato.
Né, e em razão da questão da droga, que é um mal que está atingindo a nossa sociedade e principalmente a nossa juventude, a nossa adolescência. Então, o COMAD é o Conselho Antidrogas. Então, nós queremos prevenir, né? O nosso trabalho é prevenir. O trabalho de punição é lá com a polícia, mas a gente quer prevenir daí a nossa juventude, né? Que muitas vezes começa lá dentro de casa o uso de drogas, que a porta de entrada é o álcool, né?
Justamente então, falando nessa prevenção, né, Isabel, que vocês estiveram reunidos já com a promotoria, demais órgãos de segurança. Essa preocupação agora, final do ano, vem as festas das formaturas, né, das escolas, e a questão da proibição da bebida alcoólica, que é uma droga lícita, mas que também não é recomendada para os jovens, né, pelo menos os menores de 18 anos.
É isso aí. Então, a gente teve reunida semana passada com a promotora, a doutora Cláudia, né? Para ela nos dar uma força, porque ela é a responsável pela juventude, pela criança e adolescente. Então, porque agora é o final do ano, tem as festas de formatura, né? Então, todas as festas que levarem o nome da escola é expressamente proibido a venda, né, e o uso do álcool, né, que, como eu dizia antes, é a porta de entrada para tudo quanto é droga e vícios, né? Então a gente foi conversar com ela, né, para tomar as atitudes que tem que tomar, né? Tem que ter, existem as leis, inclusive a lei federal, né? E as leis aqui também que nós temos. Três leis, tem a federal, a estadual e nós temos a municipal também. Inclusive a venda, o uso de bebida alcoólica nas nossas praças, né?
Sim.
Nos lugares públicos onde tenha famílias e adolescentes. E a gente foi muito bem recebido pela doutora Cláudia. Então, em conjunto, assim, a gente vai tentar a fiscalização, né? A gente veio pedir para ela a questão se existe a lei, tem que ser fiscalizado e punido quem transgredir a lei, né? Inclusive os donos dos lugares onde tem os eventos, né? Ou as pessoas que vendem bebida alcoólica, né? Que sempre acho um jeitinho de vender para os menores, né? Então, que estejam atentos também, porque nós vamos atuar, né?
Exato,
então,
justamente fazendo esse alerta, né,
Isabel? Esse alerta que nós vamos, né? Por isso a gente foi conversar com a doutora Cláudia ali, para haver a fiscalização, porque é muito triste a gente ver adolescentes, né? E as coisas começam, como eu dizia, lá dentro de casa, né? já desde o biquinho da criança, botar na espuminha da cerveja, né? O aniversário de crianças lá, de um ano e coisa lá, a criança não tem nenhum suco para tomar, e os pais, os padrinhos, os convidados lá ficam bêbados lá, né? Então, é nesse sentido que a gente quer, porque é o mal que atinge a nossa sociedade, né? As famílias, a destruição das famílias, as famílias ficando, perdendo tudo que tem, perdendo a dignidade, tudo por causa desse grande vício, né?
Exato. E justamente pensando nesta prevenção que nós teremos, então, este evento agora, né? Dia 13 de dezembro, no CAT, uma iniciativa conjunta, o CAPS e o COMAD. Nós temos aqui, então, a Joyce, psicóloga e coordenadora da saúde mental do município. Joyce, seja bem-vinda conosco. Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes. Então, primeiro, gostaria de agradecer esse espaço para nós estarmos aqui hoje fazendo um convite para a nossa comunidade, que é para esse evento, essa ação entre o CAPS e o COMAD. Então, é uma atividade que vai acontecer no dia 13 de dezembro, no sábado, a partir das 15 horas, lá no Centro de Atendimento ao Turista, o CAT. Esse evento ele vai contar com palestras e também uma mateada com a distribuição gratuita de erva mate. Então, a gente quer convidar, né, a população e que traga a sua cuia e venha conosco para contribuir com esse evento.
Exato. Bom, muitas pessoas aí, principalmente nas redes sociais, a gente fala tanto, né? Saem muitos memes, né? Não fui ao CAPS ou não passei pelo CAPS. Resumidamente, Joyce, como é que funciona, o que que é o CAPS?
Então, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, ele é um dispositivo do SUS que é voltado para o cuidado de pessoas com transtornos mentais graves, crônicos e também as pessoas que fazem uso problemático relacionado ao uso abusivo de álcool e de outras drogas. São pessoas que necessitam de um cuidado multiprofissional. E no último trimestre, o CAPS de Vacaria realizou uma média de 1.251 atendimentos. Então, tem uma procura muito grande por atendimento a esse público.
E a faixa etária desses atendimentos, como é que é?
O nosso CAPS, que é o CAPS tipo 1, ele atende a todas as faixas etárias. Uhum. O nosso maior público atendido, a maior busca, é na faixa dos 30 a 40 anos.
30 a 40
anos. Nós atendemos a todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto, idoso.
Especialmente problemas de drogas. Aí.
Principalmente drogadição e transtornos mentais graves. Então, quadro depressivo, ansioso, esquizofrenia, bipolaridade.
Perfeito. Bom, então nós teremos esta ação agora. Quero cumprimentar também a Lourdes, que está aqui conosco, para falar um pouco do que vai acontecer, então, Lourdes, nesses dia 13 agora, lá no CAT, uma programação bastante extensa, pelo que eu observo aqui. O principal objetivo desse trabalho, bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes. Então, a gente fez essa ação voltada para a comunidade em geral, mas, em especial, as pessoas que estão em sofrimento, né, com o uso de álcool, de drogas, e seus familiares. É muito importante, assim, a participação das famílias, né? Porque quem é dependente precisa do apoio da família. E vai ser o espaço, assim, para a família esclarecer dúvidas, perguntar, né, e aprender para poder estar ajudando essa pessoa que vem sofrendo com a dependência.
Exato. Bom, seguidamente nós estamos aqui falando também mensalmente com o pessoal do Amor Exigente, e esta preocupação também em levar a informação para as pessoas, né? Eu vejo aqui que há várias palestras aqui e momentos de conscientização também, né? A gente sempre é responsável por disseminar as boas informações, isso que vai acontecer lá, então.
Isso. A gente, inclusive, pensou assim nas palestras, né? Com equipe multi, né? Vai ter profissional da saúde, da área da segurança, educador físico, né? Então, como já foi anunciado, vai iniciar às 15 horas, né? Com a abertura da palestra com a nossa psicóloga Joyce, vai estar abordando o assunto. Falar é o primeiro passo, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de falar, tem vergonha pela questão do preconceito. Então, a primeira palestra será essa. Em seguida, teremos com o Dr. Diego Luiz Berton, né, que ele vai estar falando da relação entre o uso de drogas e os transtornos mentais, né. Em seguida, teremos a contribuição da Polícia Civil e a Brigada Militar, que também vão estar presentes no evento, né, o PROERD vai se apresentar. e o papo de responsa, né, com o nosso conselheiro e vice-presidente do Comad, o comissário Abril.
Exato, uma série de atividades aí para o pessoal realmente ter a oportunidade. Como disse aqui a palestra, a Joyce pode ter, trazer alguma pincelada do que ela vai falar aí nesse dia. Falar é o primeiro passo. E as pessoas têm essa dificuldade, Joyce, em buscar ajuda nessa tua experiência, nessa caminhada? O que, que você pode relatar aí para o pessoal?
Sim, Leonardo, a gente observa essa grande dificuldade justamente pelo que a Lourdes falou, né? Ou também por não saber aonde procurar, né? E a gente quer justamente isso, educar as pessoas para quem que elas possam pedir ajuda e dizer que existe sim como sair dessa situação, né? O uso abusivo de álcool, de droga, é um problema de saúde pública, então existe toda uma rede de intervenção e de acompanhamento para buscar esse tratamento. Então, às vezes a pessoa é mais resistente, a gente tenta, por meio de algum familiar, de uma pessoa de confiança, para chegar até essa pessoa e resgatá-la, né?
Bom, a partir do momento que ele chega lá no CAPS, como é que é o acompanhamento que ele tem? O que, que acontece com essa pessoa que, por exemplo, já entendeu que precisa de ajuda e ela foi lá buscar esta ajuda? Como é que se procede a partir dali?
Inicialmente, essa pessoa, chegando no CAPS, ela vai passar por o que a gente chama de acolhimento, que é um atendimento inicial, onde vai ser avaliado por um profissional especializado. E esse profissional, entendendo que é necessário o uso de medicação concomitantemente com aquele atendimento, vai ser passado para atendimento médico, vai ser chamada a família e a gente vai montar um plano terapêutico para essa pessoa. Então, o atendimento pode ser em grupo, nós temos grupos no CAPS para essa demanda, para usuários de álcool e drogas e também para pacientes abstinentes e também, se necessário, o atendimento individualizado àquela pessoa.
Quer dizer que não é só aquele que se utiliza, mas aquele que de repente está no tratamento e pela questão da abstinência também acaba decaindo. Né?
Também, até porque esse uso abusivo de álcool e de drogas requer um acompanhamento intensivo e recorrente. Né? Então, ele sempre vai estar em tratamento. É preciso uma mudança de hábitos, de rotina, para que ele consiga viver a vida dele. Voltar a ter a sua família, o convívio social, seguir uma atividade laboral, nesse sentido.
E a primeira coisa é a pessoa reconhecer que há esse problema e buscar ajuda. E nesse sentido, a gente sabe, não é? Também, Lourdes, a Isabel, que está aqui, também pode trazer mais detalhes. Há uma rede integrada aqui no município que presta esta assistência, começando pelo trabalho do conselho, não é, Isabel? E depois vários profissionais que estão à disposição dessas pessoas que busquem ajuda, né?
É, nós temos o nosso conselho é feito de várias entidades, né, que são ligadas, que têm essa... todos são voluntários, quem está ali faz todo o trabalho voluntário, mas todos os conselheiros que estão ali, eles têm esse objetivo, né, de auxiliar as pessoas, principalmente as famílias ali. Nós temos 30 e poucos conselheiros, né? E a gente tem uma interligação, né? E que são, que eu digo sempre, aquele afins, que é a Secretaria da Saúde, é a da Educação, é a da Assistência, né? Então, é aquela rede, o nosso trabalho é em rede daí, né? Com essas entidades ali, né? Tentando, assim, a trabalhar principalmente com as famílias, né? Que as famílias têm um entendimento, porque não existe muito entendimento dentro das famílias, né? E a drogadição, ela é uma doença, né? Ela é uma doença e eu entendo que até nem tem cura, mas ela tem tratamento, né? Que as pessoas, as famílias vão à procura da... até uma religiosidade também, né? Assim, esse tipo de... E não se isolar na vida social, a pessoa ter esse caminho. Então, é esse o nosso papel do Comad, né? Com todos os conselheiros que estão ali, né? Que é de várias entidades, né? não só das polícias, a gente tem todos eles ali, né, que é a punição, mas tem os outros grupos, as outras pessoas que estão ali voluntariamente para fazer esse trabalho de entendimento social, né, porque a sociedade também não entende, acha que muitas vezes a gente está falando, ah, isso aí não vai acontecer na minha família. Isso aí que as pessoas, que tu disse, as pessoas acham que nunca vai acontecer comigo, né? E se engana, porque não tem uma família que eu tenha visto agora que não tenha alguém envolvido, tanto no álcool como na droga, principalmente os jovens, né? E pessoas, eu também faço parte do Conselho do Idoso, a gente está vendo pessoas da terceira idade, lá dos 60 anos, usando droga, né? Além do cigarro e do álcool.
E a própria escolha do local ali, a gente sabe que o CAT é um local onde circulam muitas famílias, e foi colocado aqui, né? Começar a ir dentro da família, esse trabalho de conscientização e a importância de falar, como disse a Joyce aí, falar é o primeiro passo. Acho que será dado um passo muito importante, então, nesse dia 13, para que as pessoas tenham consciência disso que a Isabel também falou, da grandiosidade de um problema que tem que ser enfrentado de frente, não é, Lourdes?
Sim, com certeza. A gente já pensou também no espaço, né?
Sim.
Pela circulação de pessoas, ser final de semana, né? E ter a oportunidade de estar aprendendo, né? De estar aprendendo, com o objetivo de prevenir e também no foco de quem está precisando de ajuda, né? Pensando nisso, para encerramento das nossas palestras ali, a gente chamou um profissional de dança, que é a Gislaine de Almeida Pancotti. Ela vai falar da atividade física e a saúde mental, né? Que sem dúvida está ligada,
sim,
muito ligada,
verdade,
tanto ao tratamento quanto na prevenção. E também quero aproveitar, Leonardo, o espaço aqui, a oportunidade de estar aqui para divulgar a Corrida do Bem, que vai acontecer, sim, no próximo final de semana, né? Que a Corrida do Bem foi, né, bem com esse objetivo, né? Com foco de destacar o esporte na prevenção das drogas. Então, a gente sabe, né, o impacto positivo que tem na vida das pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Polícia Civil está de parabéns, né, por esse belíssimo projeto com foco preventivo. Então, deixo mais uma vez o convite para a comunidade, né? Já vem sendo divulgado, mas a gente reforça, né, a pedido do comissário, né, como conselheiro também, para reforçar a comunidade, estar participando, apoiando, né? Quem não se inscreveu para a corrida pode fazer a caminhada, pode estar presente apoiando.
Exato.
Que a gente sabe, né, do impacto positivo que tem
com
na vida,
certeza,
das pessoas.
E o próprio nome já diz, né? A Corrida do Bem não é só a corrida. Todas as entidades que estão envolvidas nesse evento aí do dia 13 querem, na verdade, o bem da comunidade em geral, né?
Isso aí.
Muito bem. Reforçamos, então, o convite, Joyce. Dia 13, agora, sem ser nesse final de semana, no próximo, né?
No próximo final de semana, sábado, dia 13 de dezembro, com início às 15 horas, lá no CAT. Traga sua família, traga sua cuia de chimarrão, vai ter distribuição gratuita de erva mate no local.
Muito bem, agradeço a vocês. Obrigado, Isabel, pela presença. Estamos sempre à disposição, acompanhando o trabalho do Conselho também.
Muito obrigada pela oportunidade, né? É muito importante a rádio, muito ouvida, né? Principalmente na população mais simples, assim. Então, eu penso que entra lá e é onde a gente precisa, né? Então, muito obrigado pela sua oportunidade, né, que nos deram, assim. E a gente sempre vai contar com vocês, tá?
Com certeza. Obrigado, Joyce, também.
Eu que agradeço, Leonardo, o espaço.
Obrigado, Lourdes, pela presença também.
Obrigado, Leonardo. Obrigada à Rádio Esmeralda pelo espaço, né? Oportunidade de a gente poder estar divulgando nosso trabalho.
Valeu, um bom evento a vocês, então, no dia 13 de dezembro, sábado, este evento em conjunto o CAPS e o COMAD, realizando lá no CAT, Centro de Atendimento ao Turista, uma série de atividades aí para combater este mal que nos aflige aí, que são as drogas.